Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Casei-me uma bela tarde de verão. Poucas pessoas assistiram ao ato, além de minha mãe, do senhor Jerônimo e da mulher, que foi minha madrinha. Despedindo-se, Anita disse-me num abraço: auguro-lhe muita felicidade. O senhor Miranda parece ser um óptimo homem. Passamos uma semana feliz, meu marido consagrava-me uma afeição serena, era delicado e bom. Nunca no meu lar soaram as alegres e sonoras frases dos noivos apaixonados, nem tampouco houve num arrufo minha mãe e tinha uma expressão de ventura, por tal forma manifestada no seu rosto muito magro e paulido, que me comovia. Quando passava privações, fome e frio, trabalhando zenho sempre para sustentar-me, concentrava na tristeza o seu coração, na alegria, porém abria-o aos olhos de toda a gainentei. A queixa é uma fraqueza apegada e impressa no chão lodoso da terra, o silêncio sofredor é o voo, no azul cândido do infinito. A minha santa, a minha ligualável amiga, atravessou todas as misérias, sustendo-se sempre nas asas. E quem naquele corpo estreito, fraquíssimo, doente, havia uma alma forte, um coração sublime. A minha maior felicidade consistiria em remunerar a cora largos juros de todos os sacrifícios feitos por Mira. Por isso preparava-lhe o resto de vida plácido e feliz, mas coitadinha. Vendo-me amparada, cora o auxílio certo e honrado, deixou-se descansar da grande luta, que havia tantos anos travara com a morte, singular organização a sua. Enquanto dependia do seu trabalho, ufa vida, da sua proteção, movia-se sempre ativa, desde a madrugada até a noite. Urnalida cruel, agora que não se julgava precisa, deixou cair os braços e confessou-se exausta. E que toda a sua vida tinha só artifício, força de vontade, nada mais. Foi no oitavo dia meu casamento que ela adoeceu. Estávamos ao jantar e vimou-la cair para o lado com uma sincope. Que socorreu, eu não pude. Tinha as pernas muito trêmulas e sem ação, e gritei muito, com o rosto banhado em lágrimas e curcou-me inundado de um suor aflictivo e frio. Meu marido tomou-a nos braços e, comovido, levou-a para a cama, num quarto próximo. Minha mãe voltou depressa a si, chamou-me, procurando animar-me e convencer de que aquilo não era coisa de cuidado. Mas veio o médico, e menos caridoso. Afirmou-me que a doente sofria de uma lesão antiga e que se admirava sinceramente de que vivesse ainda. Aquele coração está completamente arruinado há longos anos, e podemos considerar como um milagre tamanha resistência a tão profundo mal. Aquela senhora tem sido diaco? Realmente. Eu ouvia-o tremula, encostando-me à parede para não cair. Meu marido fez-lhe notar a minha perturbação. Ele lamentou-me e explicou que era de seu dever prevenir-nos para qualquer emergência. Voltei cambaleante para o quarto da minha adorada. Ela adormecera, sob a ação da morfina injetada nos seus braços nus, muito írios, pendentes por fora da roupa. Desde então não me arredei do seu lado, assistindo ao medonho desenlace daquela vida de martir. Às vezes, com as faltas de ar, parecia morrer, ficava roxa, depois pálida. Inclinava o corpo para a frente e, com a respiração cortada, o rosto transtornado pela agonia, a fronte banhada de suor, os braços gélidos, olhava-me e sorria. As crises sucediaram-se, as pernas lhe inchado muito e não podia andar. Passava dia e noite numa poltrona, curvada para a frente sobre almofadas. Um dia chamou-me para bem perto, afagou-me com as mãos arredondadas pela inchação, contemplou-me com amor. Ficha demoradamente depois, estendeu-me os lábios tintos de uma cor violácea, beijou-me e fez-me sinal para que eu saísse, atonita. Saí, e ela expirou. Dei uma volta pela sala inconsciente, obedecendo à vontade daquela santa. Voltei, encontrei-a reclinada para trás, sobre o espaldar da cadeira, serena, adormecida, neiclinei-me para ela e compreendi a horrível verdade. Estava morta, meu marido entrara atrás de mim e amparou-me nos braços. Tive ataques violentos, toda a tarde, rasgando o vestido, mordendo-me, abatendo com a cabeça na cabeceira da cama e nas paredes, cerrando desiduantos remédios e alimentos, num desespero atrocíssimo. As ave-marias levantei-me e fui postar-me ao meu lado da minha adorada Mauata. Não me arredei dole, de joelhos entre o leito e a janela aberta por onde entrava a viração perfumada da noite semeada de estrelas. Contos e chassudanho as guabirobas estão cheias de flores, erguendo doendo entre a verdura os seus cândidos penhunachos cor de neve. A mangaba está com fruta, a sua fruta ardente e cáustica. E aqui e acolá põe manchas rosrosas e velhas sobre a grama dos campos a flor do anajalapa, grande como uma rosa, e a bela parratudo, da cor do fogo. A madrugada rompe, doirando a vastidão interminável do céu. Vão pássaros, piando alto, as tesouras agitaram no ar as penas das suas longas caudas elegantes. Os tucanos buzucam os ninhos dos inocentes bentivis numa insaciável gana. As patativas despretensiosas a da cor triste da terra. Cantam deliciosamente, e os gaviões pardos, entre aves de outras espécies que se cruzam, abrem no espaço suas asas com serenidade. Pelas tristes paisagens paulistas, longos campos cobertos de arbustos rasteiros, onde os cajos, as maçãs e o araçadão espontaneamente em pés de meio metro de altura. E os juazeiros sacodem as suas florinhas mimosas por esses grandes terrenos despovoados e extensos. O cupim construa suas casas em montículos de terra. E voejam borboletas grandes, de um azul vivo resplandecente. Raiava uma madrugada e erguia-se do seio da terra um cheiro agreste e bom. Por uma trilha estreita, cortando a erva com uma fina lista roxa, caminha um caipira moço, com o cabelo escorrido e negro, caído nos ombros, a coça arregaçada, a camisa aberta no peito, e na cinta a faca de ponta numa bainha de couro. Alto, musculoso e imberbe, ele tem os movimentos decididos, o andar direito e apressado. Diante deles detende-se, sempre vê, num declive suave, a longa planície descoberta, e ao longe, muito longe, em um ponto azulado. Nublado pela pelar distância, a sua vista de campônio forte descortina a cidade de Pirassununga. Ele tinha dito a Nhá Tudinha que espirrasse ao alvorecer, perto do Rio das Pedras. E já ouviu o soluçar da água cantando num ritornelo a sua monótona e compassada melodia. Chegando ao ponto indicado, viu cora pena que ela não estava lá. Nhá Tuda! Gritou ele. Ninguém lhe respondeu. Água caraía de cachoeira, de pedra, em barranja, nar, não palmei, rei testemu. Minha solitária daquela cena. Agitava a viração a sua copa estrelada num movimento negativo, como se dissesse ao rapaz. Daqui do alto eu vejo a estrada toda, a Tudinha não vem. O caipira assobiou três vezes, nos trilos agudiciros. Era um sinal convencionado, pôs-se depois à escuta. Respondeu-lhe outro trilo, mais grave, mais límpido, com quanto mais fraco. Ele levantou os ombros, impaciente. Era uma ave que lhe respondia entre a folhagem do arvoredo vizinho. Esperou muito em ímpio, como ela não chegasse, ele voltou. Mas à tarde, não pode resistir e tornou ao Rio das Pedras, com um lenço de chita cheio de jabuticaba escolhidas por ele mesmo na rata. Languidamente, encostada à palmeira da margem, a Tudinha exiperal. Triga encontrou os negros caídos em dúzguas longas trancas desatadas, e que lhe emolduravam o rosto e liam até quase aos pés, o vestido desbotado, redondo os pés descalços, as duas mãos encruzadas sobre a cabeça. Ela parecia meditativa e recebeu o namorado com tristeza. Eu vim dizer adeus para Messê, começou ele. Nós vamos tudo junto com seu João. Quando, gente? Nós vai ser agora a aranha de rainha ancinha. Quando que Messê volta, seu tônico? Passando esta semana é na outra. Desde já hoje que eu vim cá, mas Mecó não tava aí não. Eu fui num baque em casa de padrinho, mas depois de ponhar lá os trem que mãe mandou, eu esperei Messê. Eu tava imaginando que Messê não queria sabe mais de... Minchoça. Então é verdade que seu pai era que ir a casa Messê. Ela fez um mochocho, abaixando afirmativamente a cabeça. Como nós se ama, nós não se arriceia de nada, não é assim? Eu volto logo e aí nós casemo. Ela sentou-se silenciosa na grama de satou o lenço de chita da troa e começou a tirar jabuticabas que comendo devagar. Me sabe que é com um som acudido. Se me se casa com Tano Aberto, eu mato ele. Como o caipizazazazia, a Tudinha estremeceu e dos seus olhos negros rolaram lágrimas grossas. Tá vendo, Zó, proco é que me se tá chorando. Pro que me se tá que nem doido. Respondeu ela disfarçando a sua coramoção. Não chorem, não. Ela levantou-se e ergueu do xaule que pôs na cabeça. Então Messê já vai já. Dê certo. Venha lá vi logo, viu? Passou-se uma semana. E o pai da Tudinha convidou vários amigos para assistirem ao casamento da filha com o Nhomberto, homem sério e bem visto no lugar. A tuda diminutivo caseiro Gertrudes apresentou-se muito triste, de vestido branco, bem engomado, brincos de ouro e laços azuis. Tinham de ir a cavalo, porque a capela de Santa Cruz das Palmeiras ficava a uma légua do sítio onde moravam. Noivos ou convidados seguiram pela estrada trote largo, riam todos. Só a noiva é a pensativa, de rosto pálido e queixos pisados. A cerimonia correu sem estorvo. Na vila gabaram a beleza da noiva. Voltaram alegremente, só Tudinha continuava pensativa. Na frente do prestito galopavam dois convidados, que ao chegarem em frente à casa dos noivos deram para o ar os tiros de garrucha do estilo. Ao jantar houve vinho e comida à farta. O famoso dourado do Moji Guaçu, com arroz de forno. Leitão assado, galinhas com palmito e mais geleia e ovos queimados. À noitinha os violeiros, meio cá meio lá, romperem a cantar verso no terreiro. Mas um maldito chuvisco deu de cair, e entraram todos para a estalaterra do Yunkra. A mãe da noiva acendeu um lampião. Emprestado pelo fazendeiro, seu carrinho tocou sanfona e as caquepiras começaram a dançar, muito sérias, com o lencinho na mão. Eram já 9 horas, quando de fora, do meio do escuro, alguém chamou o novo. Ele saiu, os demais continuaram a cantar e a rir. A Tudinha, a ora canto ouvir. A prosa e a música, com o rosto pousado nas mãos e os cotovelos fincados nos joelhos. De repente notaram a falta do Berto. O Urgentes? Exclamou um caipira. Onde que está meu Berto? Carece de vigiar lá fora, respondeu outro. Ele saiu faz já hora pedaço.
Meu Berto?
Nera!
Nendo! Meu Berto começaram a gritar da porta, não ouvindo resposta, sai rara, e a pequena distancia de casa, tropeçaram no corpo do noivo, assassinado e estendido no chão. Transportaram-no para dentro, cheios de pavor. Quem seria o assassino? Por que não gritaram infeliz, pedindo socorro? Talvez que os gritos dele fosse abafado pelas nossa voz, lembrou um violeiro. E os outros repetiram soturnamente. Talvez juraram depois vingar o morto, distos a tralhar até descobrirem que o infame